Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a reunião e pedia, por favor, a vossa atenção. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão e aprovação de atas. Temos uma ata só. Estou à procura de ata. Voltamos atrás e não há atas para apreciar nem para votar, porque o serviço não tem cá a data, não é? Falta. Vamos passar à frente então, ao ponto 2. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 668 do Partido Comunista Português, que alarga a aplicação da lei número 108 para o 2017, de 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em 17 e 24 de junho de 2017, bem como medidas urgentes de reforço da prevenção e combate a incêndios florestais a todos os concelhos afetados por incêndios florestais em 2017. E do projeto de lei 674 do CDS-PP, primeira alteração à lei número 108 para o 2017, de 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas de incêndios florestais ocorridos em 17 e 24 de junho de 2017, bem como medidas de urgente reforço de prevenção e combate a incêndios florestais. Sobre estes dois projetos de lei, há várias propostas de alteração, embora haja aqui um texto comum, o texto conjunto, que iremos pôr depois à votação. Que apresentam propostas de alterações aos dois projetos de lei. No entanto, eu daria a palavra, em primeiro lugar, aos autores dos projetos, neste caso, projeto de lei pela parte do PCP e do CDS. O Sr. Deputado João Ramos tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP empenhou-se desde a primeira hora na criação e na construção de legislação de apoio às vítimas e de recuperação dos territórios afetados. É conhecido aquilo que são os processos, não foi possível concluí-lo mais cedo, foi possível concluir quando foi. Curiosamente, foi concluído o processo legislativo dia 16 de outubro, sexta-feira antes dos incêndios, dos últimos grandes incêndios. E por isso, desse empenho daquilo que tinha sido a excepcionalidade dos incêndios desse ano, confirmadas depois, esta excepcionalidade foi confirmada nos incêndios de outubro. Entendeu-se na altura e no âmbito do processo legislativo que a proposta inicialmente apresentada de aplicar uma lei de apoio às vítimas aos incêndios de junho pudesse ser estendida e por isso se incluiu também por proposta do PCP, se incluiu uma norma na legislação que permitia ao Governo alargar com as devidas considerações e justificações, alargar este regime a outros concelhos também afetados por incêndios. Entendemos agora, e por isso o PCP apresentou esta proposta, que, tendo em conta aquilo que é a excepcionalidade do ano, como referi, a excepcionalidade verificada nos incêndios de junho e depois confirmada nos incêndios de outubro, que era preciso olhar para estes apoios e para estas medidas de forma excepcional. E por isso o PCP propôs que esta legislação se pudesse afetar, estender a todos os concelhos afetados por incêndios em 2017, no ano 2017, como digo, tendo em conta a excepcionalidade. E é nesse sentido que é apresentada esta proposta. Gostava também de adiantar, relativamente a algumas considerações que são feitas à proposta do PCP, que o Sr. Presidente não referiu, mas o PCP não subscreve a iniciativa conjunta que está proposta, desde logo que a iniciativa conjunta limita. E o PCP entende que deviam ser afetos a todos. Achamos que é preferível apoiar, atribuir alguns euros em alguns concelhos e a algumas pessoas que possam ter perdido apenas uma pequena parcela da sua propriedade, é preferível isso a deixar de fora um conjunto de conselhos, e nomeadamente conselhos e alguns conselhos que não estão considerados e que, em que lhe herdeu mais de 70% do território. E por isso, é por isso que o PCP não limita, não faz referência a conselhos e diz todos aqueles que foram afetados. Por outro lado, entendemos que esta medida é importante e por isso não acompanhamos o texto conjunto, porque o texto conjunto, tal como a lei em vigor, põe nas mãos do Governo a possibilidade de alargar o regime a outros conselhos. E a lei em vigor já permite que o Governo alargasse o regime a outros conselhos e o Governo não o quis fazer. E por isso é que entendemos que, podendo a Assembleia da República pronunciar-se sobre essa matéria, não devemos deixar à consideração do Governo a possibilidade de alargar a outros conselhos, porque essa possibilidade já existe. E é nesse sentido que o PCP não acompanhou, porque entende que estas propostas não são mais abrangentes e não melhoram aquilo que é a proposta do PCP relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Vai, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer também que o CDS também desde sempre teve imensa preocupação com aquilo que eram os impactos dos incêndios ocorridos em 2017, sobretudo pela excepcionalidade que esses incêndios tiveram no que diz respeito àquilo que foi, no nosso entendimento, e não apenas no nosso entendimento, uma falha do Estado no combate inicial aos incêndios e que, no fundo, permitiu a propagação desses mesmos incêndios na dimensão que eles vieram a ocorrer. Por isso mesmo apresentámos este projeto de lei que propunha a alteração à lei de apoio às vítimas para alargar a outros incêndios. E fizemos uma proposta de alteração ao nosso próprio texto porque concluímos ou percebemos que tínhamos deixado de fora um conjunto também alargado de concelhos que tinham sofrido danos severos e excepcionais no âmbito daquilo que é também a excepcionalidade dos incêndios que ocorreram este ano, em 2017. Dizer que é verdade e concordo, portanto, subscrevo aquilo que o deputado João Ramos disse relativamente àquilo que estava previsto na lei, relativamente à possibilidade de o Governo alargar a outros concelhos aquilo que já estava previsto na Lei 108 e que o Governo não fez, é um facto, e por isso mesmo nós apresentámos este projeto de lei para alargar, porque a lei que estava em vigor deixava em aberto a possibilidade do Governo alargar a lei, não tendo feito na altura, até o que já veio a fazer, porque em resolução do Conselho de Ministros o Governo veio atrás daquilo que tem sido aqui discutido, da discussão da Assembleia da República, mas não o tendo feito, através desta alteração legislativa, é nosso entendimento que o Governo fica obrigado a alargar às situações que aqui estão elencadas. E se por um lado, portanto, nós entendemos que, apesar deste ano ter sido excepcional pela sua negatividade, não, todos os anos há incêndios e, portanto, se percebe que o impacto para cada um dos proprietários, das pessoas que sofrem, não diria na pele, porque isso é demasiado realista, infelizmente, este ano, mas no seu património, o efeito desses incêndios, sobretudo, seria uma situação de injustiça perante incêndios ocorridos noutros anos e, no fundo, poderíamos ter, temos até impactos de pessoas que ainda estão com prejuízos de incêndios ocorridos em 2016, que iriam estar discriminadas negativamente face a situações até provavelmente de menor gravidade dos incêndios ocorridos em 2017. E, portanto, para nós o ponto não é o período do ano em que o incêndio ocorreu, mas a responsabilidade que o Estado tem na ocorrência desse incêndio. E, por isso, entendemos que, tendo em conta que há um mecanismo que já está instituído para atribuição ou confirmação dessa excepcionalidade, O que o CDS entende é que a formulação que propôs e que agora vem também vertida de certa, praticamente na íntegra, naquilo que é a proposta de texto conjunto, reflete esta nossa visão de que devem ser as entidades competentes a avaliar a excepcionalidade dos incêndios ocorridos. E, portanto, acompanhamos o texto conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares que apresentaram alterações, se querem usar a palavra. O Sr. Deputado Maurício Marques, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, também o PSD, desde a primeira hora, se preocupou com esta matéria e apresentou ainda em junho uma proposta de apoio às vítimas. Eu penso que o que as vítimas dos incêndios requerem desta Casa é de que não haja aqui uma competição entre nós para ver quem é o grupo parlamentar ou o deputado que mais se preocupa com eles. O que as vítimas dos incêndios querem de nós é que efetivamente nós tenhamos uma postura consciente, de forma a que legislamos no sentido de que as vítimas que efetivamente foram significativamente afetadas sejam apoiadas na medida das possibilidades e com critérios previamente estabelecidos. Nós sabemos a situação em que ocorreram os incêndios do passado ano 2017. Já foi aqui, já houve aqui considerações diversas sobre essa matéria, não vou repetir agora tudo aquilo que disse e ainda que disse esta manhã. Mas há situações que já estão tipificadas na lei. Nós temos o Decreto-Lei 225 de 2009, que é aquele que estabelece a situação de calamidade. É a declaração de calamidade. E em 2017 foi uma calamidade que ocorreu. E nesse Decreto-Lei de 2009, 225, é estabelecida, é dada a competência ao Governo para declarar o estado de calamidade. E mais, possibilita que, declarada a calamidade pública numa determinada região, possibilita até que o município significativamente afetado por essa calamidade possa recorrer a um mecanismo legal que existe, que é o Fundo de Emergência Municipal. Ora bem, até hoje, desde 2009, nenhum grupo parlamentar, nem o meu próprio, pôs em questão de que tenha, que esta é um mecanismo que deve ser acionado pelo Governo. E por isso nós entendemos, desde a primeira hora, mesmo nas propostas que fizemos em sede do Orçamento de Estado, que deve ser dada a possibilidade do Governo dizer quais são os municípios que efetivamente foram significativamente afetados e que devem ter a possibilidade de recorrer até ao Fundo de Emergência Municipal. Isso está tipificado na lei. E por isso, desde logo, nós fomos contra a existência, haver um decreto-lei por nós aprovado, que constasse um anexo com os diversos municípios. Até porque provavelmente se íamos esquecer de alguns. E o facto de termos em junho, termos declarado que eram aqueles 7, levou-nos a que em outubro verificássemos que estivemos mal, e esteve mal o Governo, quando declarou apoios diversos e excepcionais para aqueles 7. Obviamente que nunca ninguém pensou que em outubro a calamidade ia ser maior. E por isso entendemos sempre o PSD de que não havia de haver nomenclatura de municípios, não havia de haver uma lista anexa, havia de haver critérios que estão tipificados na lei, como digo, em que em qualquer altura, e espero que nunca, o Governo venha a recorrer de uma calamidade extrema para privilegiar, para dar a possibilidade a que vítimas possam recorrer nisso. E por isso nós nos empenhamos, não concordámos com as propostas, nos empenhamos para que haja um texto conjunto, e por isso daí o contributo que o PSD deu para que neste texto conjunto a redação esteja de forma a incluir todos, sem ficar nenhum de fora, todos aqueles que efetivamente tenham condições para aceder a este fundo, digamos assim, que está previsto na declaração de calamidade prevista no Decreto-Lei 225/2009. Era esta a questão que eu aqui gostaria de dizer, terminando de dizer o seguinte: o que as vítimas pedem é que nós nos entendamos, e até digo mais, e para que o Governo não esteja a responsabilizar a Assembleia da República porque não decreta de forma a que apoie as vítimas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos efetivamente na presença de uma tragédia nacional e de construção do edifício legislativo que nos permite abordar esta questão e este grande problema, que nos impõe, obviamente, uma visão global da situação que nos permita ficar dotados ou dotar o país de instrumentos que possam ser contributos positivos para a sua resolução. Este é um processo excepcional, tem particularidades também com a sua componente legislativa. Contudo, pensamos que é consensual que não se devem discriminar concelhos, ou, melhor ainda, não se devem discriminar áreas afetadas por esta catástrofe. E pensamos também que é consensual que o regime de apoios deve ser alargado a todos os concelhos ou a todas as áreas afetadas. E, portanto, neste contexto, temos uma proposta de alteração do texto conjunto, do qual também é subscrita pelo parlamentar do Partido Socialista, e gostaria de referir que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, restamos de forma muito positiva o esforço de convergência de todos os partidos, mesmo o PCP, que entendeu não subscrever este texto conjunto, teve sempre uma posição dialogante e construtiva em todo este processo. E, portanto, pensamos que poderão estar reunidas as condições para que também aqui no Parlamento possamos concentrar esforços na recuperação da economia, na recuperação social dos territórios e das populações afetadas por este grave incidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda subscreve este texto conjunto, porque se revê nele, por várias razões. Em primeiro lugar, porque temos em conta que a Lei 108 de 2017 era para responder a uma situação extraordinária. E, portanto, fez uma avaliação de que nessas circunstâncias extraordinárias deveria haver medidas extraordinárias. E, portanto, não nos revemos numa alternativa que transforme em ordinário e generalizado aquilo que foi criado com o espírito de ser extraordinário numas circunstâncias que todos bem conhecemos. Depois deste conjunto, sendo verdade que remete para o Governo, que fixa um conjunto de critérios bem precisos. E, portanto, não deixa, digamos, no vazio ou no livre-arbítrio do Governo a definição das circunstâncias extraordinárias em que estes apoios devem ser concedidos. E, finalmente, não exclui, como é óbvio, a avaliação política que se faça da aplicação que o Governo fará ou não fará, bem ou mal. Desejamos que não faça por não ser necessário, exigamos que, se for necessário, faça bem, e evidentemente que o Parlamento cá estará para avaliar politicamente aquilo que o Governo decidir face aos critérios que lhe são colocados de uma forma bastante precisa. Muito obrigado.
Senhores Deputados, pergunto se posso pôr à votação. Tem uma dúvida? Então vou começar. Pelo esclarecimento, faz favor, Sr. Deputado João Ramos. Então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um É possível que o Sr. Presidente aborde isto agora? Nós temos várias propostas de alteração que foram entradas, que deram entrada. É possível que elas agora sejam retiradas, isso não foi referido. E eu fiquei confuso porque, precisamente, o PSD fez a referência e remeteu novamente para o fundo de emergência, que era uma proposta que tinha, e agora não está na proposta, está na proposta conjunta. E depois a referência às listas, não concordar que houvesse listas e na proposta há listas. Há um anexo. É o que diz na proposta. Fala no anexo 1.
Não.
Não, não.
Anexo 1 do Conselho de Ministros.
Da resolução, ok, muito bem. Pronto, era para fazer este esclarecimento, não, porque não foi referido que as propostas eram retiradas ou não, e por isso, para clarificar o que é que está a votar. O que é que está a votar?
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para que os critérios ainda fiquem melhor definidos, apenas tínhamos aqui uma pequenina sugestão, que é o seguinte: no ponto 7, quando diz assim, isto vão-me perdoar, isto para um engenheiro estaria bem, mas os juristas dizem que é necessário e tal. Portanto, ou para um jurista, para um engenheiro, quando dizem que é subir, eu já sei que é para cima, mas para um jurista diz que é subir para cima. Portanto, digamos assim, peço desculpa aqui à nossa colega, mas o que me dizem os juristas é assim, que ficava melhor no ponto 7 dizer assim, a ponderação referida no número anterior considera como critérios não cumulativos a extensão da área ardida, no fundo o que diz é para, pode ser por uma coisa ou por outra, não cumulativos, a extensão de área ardida.
Sr. Deputado, faz favor de continuar. Não, faz favor de continuar.
Então, pronto, então, eu submeto isto, foi dito para o juiz. Não, não cumulativos, a área ardida, o número de vítimas registado, o montante estimado dos danos sofridos pelas vítimas dos incêndios e pelos municípios afetados, e depois, na vez de ser I, é ou o facto. Ou o facto de ter havido recurso ao Fundo de Emergência Municipal. Porque o que dizem é que se puser I, quer dizer que é os outros estudos, e mais aquilo. Portanto, é ou. E dizem, e estão-me a dizer, mas aqui submeto aqui outros juristas e submeto à vossa apreciação, apreciação, é não cumulativamente. Portanto, pode ser por uma coisa ou por outra. Pode haver recorrer, tendo sendo pela extensão da área ardida, pelo número de vítimas registado, portanto, não são cumulativos. Está bem? Jurista, está bem?
Se não disser cumulativos, são sempre não cumulativos.
É pá, mas o que. Pronto.
Ou diz cumulativos e tem que ser.
Mas para salvaguardar.
Este é só uma parte
disso. Pois, mas. Não, porque. Ouça, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é assim. Eu, se bem interpretei a vontade do grupo, a vontade dos diversos grupos parlamentares, a vontade expressa era esta, e a do Governo também. Portanto, é porque podem recorrer a esta, o Governo pode apoiar estas vítimas, quer seja pela extensão da área ardida, quer ser por pouca área ardida, mas pelo número de vítimas, quer seja por pouca área ardida, mas pelo montante global estimado de danos sofridos. Ou seja, e portanto, os juristas do nosso grupo parlamentar disseram que era preferível pôr não cumulativamente. Portanto,
basta dizer desde que se verifica algum destes requisitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Castro, a sua dúvida está esclarecida agora. Sr. Deputado João Castro.
Foram retiradas todas, estamos a votar apenas.
Sim, não, não estamos a votar, estamos na. Sr. Deputado João Castro, só a chorar.
Sr. Presidente, senhores deputados, não nos tínhamos pronunciado sobre esse ponto porque pensávamos que iríamos, na sequência dos trabalhos, lá chegar. Mas, obviamente, as restantes propostas do Parlamentar do Partido Socialista são retiradas. Em relação ao texto conjunto, a questão suscitada pelo deputado Maurício, na nossa opinião, não merece objeção, apesar de que achamos que é claro que não é cumulativo, portanto a palavra ou também não se merece objeção, até porque no final desse mesmo ponto 7 refere, sem prejuízo de outros que se mostrem adequados e dos apoios que já foram atribuídos. E, portanto, se calhar poderíamos deixar para sede de redação final este tipo de situação, sendo certo que é aceito por todos que o objetivo é de que não sejam, não haja a necessidade de serem cumulativos para que possam ser considerados e aplicados. E, portanto, penso que essa é uma posição de alguma forma consensual. Outra alteração também no texto conjunto, que é uma alteração de forma, a existência de um anexo que identifique os incêndios de outubro coloca alguma dificuldade na identificação dos concelhos e das áreas. E, portanto, aquilo que se propõe é que esse anexo possa desaparecer e a linha B do ponto 1 passa a ficar com a seguinte redação: medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em 15 e 16 de outubro de 2017, nos concelhos identificados no anexo 1 da resolução do Conselho de Ministros 4 de 2018, de 10 de janeiro. E, portanto, esses municípios já estão de alguma forma identificados, remetemos para uma resolução do Conselho de Ministros que já existe e obvia até a complexidade de consulta do próprio diploma, facilitando, julgo que pode ser um elemento facilitador de uma leitura sequencial do próprio diploma. Portanto, se todos concordarem, seria esta a versão final. Muito obrigado.
4 de 2018. Não, havia uma lista na proposta do PS. Não tinha alguns conselhos.
E retira-se o artigo 3.
Ponto 1, a linha B. Pode ficar com essa versão. Com essa... E retira-se o anexo.
O Sr. Deputado tem toda a razão e eu peço desculpa. Está longe e nós não queremos dizer que nos tenhamos esquecido de si. O Sr. Deputado, eu sei que ela está perto, ela sabe que está perto. Está perto porque nós damos atenção ao CDS-PP e, nomeadamente, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sr. Deputado, tem a palavra com pedido de desculpas por não ter dado a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós concordamos com a proposta da alteração da linha B do ponto 1, relativamente à referência à resolução do Conselho de Ministros 4 de 2018, em vez de o anexo dos conselhos virem em anexo à própria proposta de alteração, porque não faz sentido estar a repetir duas vezes a mesma os conselhos. Já quanto à proposta de alteração do ponto 7, não concordamos. Esta proposta foi introduzida, apesar de estar aqui no texto conjunto, foi inicialmente uma proposta do CDS, foi feita por um jurista. Eu penso que aquilo que o PSD se propõe de ou relativamente ao facto de ao recurso ao Fundo de Emergência Municipal faz todo o sentido, porque não tem de ser as primeiras e o FEM, portanto seriam estas, a separação por vírgulas indica que qualquer uma destes critérios poderá ocorrer e honestamente não me parece que nós não queiramos que os critérios não sejam cumulativos, porque pode dar-se o caso, por exemplo, de um concelho que teve, por exemplo, até pouca área ardida, que exclusivamente pela área ardida, ou exclusivamente pelo número de vítimas registadas, ou exclusivamente pelo montante global dos danos sofridos, não tivesse danos suficientes, mas que os critérios cumulativos tenham um impacto que justifique que seja considerado excepcional. E, portanto, se nós pusermos que os critérios são não cumulativos, não os podemos acumular para considerar a situação de excepcionalidade da regra. É o que eu leio do português, posso estar errada. Isto foi feito por um jurista e, portanto, sendo uma proposta nossa, não parece que seja, não concordo com a alteração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, então mantém-se o texto inicial. Então vamos para o Sr. Deputado ter a palavra.
Sr. Presidente, correndo o risco de me repetir, eu penso que estamos a refletir uma questão de redação final. O que se pretende, e penso que é consensual entre todos, é que estes critérios possam ser considerados per si, cada um individualmente, como forma de acesso ou alargamento dos apoios. Podendo ser considerado cada um individualmente, obviamente que em conjunto também podem ser considerados. Porque se podem ser considerados individualmente, podem ser considerados em conjunto. E, portanto, é essa a intenção da deputada Patrícia, penso que é essa a intenção do deputado Maurício, essa é a intenção do governador do PS, e penso que deixaríamos para a sede de redação final esta...
O Sr. Deputado Nuno Serra quer avançar com a proposta, que é diferente. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, agradeci agora a atenção que o Sr. Deputado Nuno Serra parece ter uma contraproposta.
Cumulativos ou não, basta só em vez de ser cumulativos ou não. A extensão, portanto, são aqueles em separado, não é?
Senhores deputados, o Sr. Deputado Nuno Serra deu uma sugestão. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra também, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que não vale a pena estarmos aqui a eternizar esta questão. Já percebemos que esta é uma questão jurídica, que tem que jurídica só, porque já percebemos que a intenção de todos os grupos parlamentares é que possa haver apoio às vítimas com a ocorrência apenas de um destes casos, e é isso que fica claro. E, portanto, já percebemos, a redação será aquela que contemplar todos e cada um, ou todos em conjunto, ou cada um. Portanto, eu também acho, mas...
Então mantemos o texto inicial. Sr. Deputado, mantemos o texto inicial...
Apenas com a alteração de voo.
Sr. Deputado... Assim é possível. Senhores deputados, assim não conseguimos agora. Opa, tenho que dizer isso. Senhora deputada Patrícia Fonseca, eu pedi a sua atenção.
Sim, senhor Presidente. Eu com esta sugestão que o deputado Nuno Serra fez, não acho mal, porque no fundo tem as duas opções, tanto cumulativos ou não, tanto faz poderem ser cumulativos, como é uma redundância,
e,
né,
mas acho
que esclarece aquilo que se pretendem.
O ou mantém-se.
O eu acho que sim, porque não é... O ou mantém-se, sim. Eu acho que o ou, isso foi logo, inicialmente, disse logo que achava que sim. Que...
Opa. Faz favor.
Qual é a proposta?
Cumulativos ou não, está correto.
Este.
Cumulativos ou não, isso é uma asneira jurídica.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Parece...
Sr. Deputado, eu já... Sr. Deputado, há uma mesa. O Sr. Deputado, porquê é que não pede a palavra à mesa? E quer que há de falar diretamente? A Sra. Deputada pediu a palavra. O Sr. Deputado fala diretamente. O Sr. Deputado, tem a palavra. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, apesar de poder em alguns deputados considerar que o estar cumulativos ou não seja uma redundância, esclarece, e parece-me daquilo que foram as intervenções de todos, aquilo que se pretende é que possam ser cumulativos ou não. Ou seja, que, e volto a frisar para que fique bem esclarecido, bem claro, Duarte Marques, aquilo que era a intenção do CDS, o estar, a proposta inicial que o PSD aqui fez foi dizer critérios não cumulativos. Ora, se nós não acumularmos, nós não vamos ter, portanto, o não cumulativos nós não concordamos só. Agora, ficar cumulativos ou não, permite que cada um destes critérios, de per si ou em conjunto, sejam suficientes para avaliar a excepcionalidade da situação e, portanto, não obstante poder-se achar que seja uma redundância, penso que vai de encontro àquilo que é o espírito que todos nós entendemos que é o desejável e, portanto, acho que deveria ser esse o critério, até para que não haja dúvidas de qual foi o espírito do legislador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pela sua... O senhor quer falar também? Então faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Nós temos aqui no grupo parlamentar uma ilustre jurista que tem uma redação diferente, uma proposta de redação diferente que ultrapassa esta matéria. Portanto, eu gostaria de ouvir aqui a Emília Cerqueira.
Sim, por favor. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que é para ficar registrada.
Obrigada, Sr. Presidente. Julgo que, primeiro, juridicamente, ficar cumulativo ou não cumulativo parece uma incorreção técnica bastante evidente. Sendo que, para o objetivo que se pretende, basta que ficar desde que se verifique algum dos seguintes requisitos. Quando tem isto escrito, não estamos a excluir, estamos a dizer é que desde que se verifique algum, se verificarem todos, ótimo na mesma. Não se colocam questões legais a isso, basta que se verifique algum dos requisitos nas alíneas seguintes, que já está abrangido pelo diploma legal. Quando nós colocamos esta redação, não estamos aqui a impedir que se verifiquem até todos os requisitos. Estamos a dizer é que basta que se verifique qualquer dos requisitos. O cumulativo e não cumulativo, do ponto de vista técnico, francamente, eu enquanto jurista, essa redação choca-me profundamente, porque estamos perante a tese e a antítese. Cumulativo é todos e não cumulativos, tentamos agrupar a tese e a antítese num único diploma que não funciona. Portanto, eu sugeri esta redação, que me parece que, desde que se verifique algum dos seguintes requisitos. São os que estão nas alíneas a seguir. Substituído por...
Mas como é
que... É só isto.
Desculpem.
Eu acho que foi claro.
A Sra. Deputada, eu pergunto, a Sra. Deputada Emília Cerqueira continua o uso da palavra. Então faz favor de continuar.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta... No número 7, onde diz...
Então faz favor de dar a redação, a proposta de redação do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
No número 7, onde diz... A ponderação referida no número anterior... considera como critério não cumulativo que foi proposto passar a constar o seguinte: a ponderação referida no número anterior considera como critério de extensão da área ardida, mantém-se tudo o facto de ter havido recurso ao fundo de emergência e ainda os apoios necessários. Passa a constar o seguinte: como critério considera, desde que se verifique qualquer dos seguintes critérios. Em vez de considera como critério, é considerada, desde que se verifique qualquer dos seguintes critérios. São os que estão a seguir. E o texto depois continua igual.
Então, Sra. Deputada, vamos recapitular. Desculpem, eu pedia...
Número 7.
Eu vou recapitular. O Sr. Dr. Rua está a tomar nota. Os senhores deputados, por favor... Deputada Patrícia, desculpe lá, Sra. Deputada. Só um bocadinho que está o Sr. Deputado... Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, por favor, agradeci-lhe a sua atenção. Não podia estar, que estava um senhor a falar com o senhor deputado. O senhor deputado. É que a senhora deputada Emília Cerqueira está. A ouviu? Ah, não sabia. Muito bem, muito bem. Muito bem. Concorda. Os senhores deputados concordam, da parte do PSD, concordam com a proposta da senhora.
Desde que se verifique qualquer dos seguintes critérios, a extensão, não sei quem, não sei quem.
Então, desculpe, mas o CDS penso que não está. O CDS está. Não ouviu bem. Mas a senhora deputada Emília. A senhora deputada Hilda Araújo Novo está. Faz favor, Sr. Deputado Hilder Araújo Novo, está a falar? Faz favor. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agora não é um jurista, agora é um professor. Agora é um professor, também tem direito a falar os professores, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava apenas a pedir à Sra. Deputada Emília Cerqueira que tivesse cuidado naquilo que disse e no que repetiu, que não foi a mesma coisa, e que, portanto, confirmasse que a ponderação referida no número anterior é considerada desde que se verifique um dos seguintes requisitos. Dois pontos, e não o critério como estava, tinha sido anteriormente dito. Ah, ok. Pois. Portanto, a frase seria...
Senhor Deputado, já lhe dou a palavra. Já lhe dou a palavra.
É Senhor Deputado Emília Cerqueira quer... Fica um dos seguintes requisitos. Dois pontos e chega.
Faz-se o Senhor Deputado Emília Cerqueira. Tem a palavra.
A sugestão, de facto, eu falei em requisitos e mantive critérios porque era a palavra que já existia pela proposta do CDS, foi para tentar vincular-me o mais possível à expressão do CDS. Mas sugeriria que ficasse como texto final para que avancemos, se estiverem todos de acordo.
Faz favor. Silêncio, por favor.
O número 7 passa a ter a seguinte redação. A ponderação referida no número anterior é considerada desde que se verifique algum destes requisitos. Algum destes requisitos. Que a seguir já se continua o texto exatamente igual, que é a extensão de toda a área ardida, o número de vítimas, mantendo-se o texto, só se intercala, digamos, esta expressão. Esta seria a sugestão de redação final.
O Sr. Deputado João Castro,
Sr. Presidente, se for permitido e sem tirar mérito ao esforço que aqui está a ser feito e que eu retomaria a proposta inicial. Já todos percebemos o que é que se pretende, deixaríamos para a sede de redação final a adequabilidade de um texto que considere aquilo que... Quer dizer, estamos todos de acordo com o objetivo, não faz sentido estarmos em eventual desacordo com a forma como se descreve o objetivo. A Assembleia tem pessoas preparadas e adequadas a esta intervenção e, portanto, confiamos, obviamente, nos serviços, no sentido de encontrar a melhor descrição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, se concordassem, e que naturalmente vocês todos sabem, nós temos aqui na mesa e o nosso assessor é jurista também. E estamos a desvalorizar o nosso jurista, Dr. Joaquim Ruas. E a informação que me acaba de dar o Dr. Joaquim Ruas, ele próprio compreendeu o espírito, o que se pretende alcançar, vai falar com o serviço da DAPLEN para que eles encontrem uma redação que sirva todos os objetivos. Diga? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, estamos em sintonia? Sra. Deputada, todos aprendemos? A senhora pergunta-me o quê? Todos estamos a aprender. Já percebeu o que eu quero dizer? Já percebeu? Então, estou a aprender também. O deputado Maurício Marques começou com as engenharias, passamos para os juristas, depois fomos aos professores e não sei que professor... Só faltam os antigos ex-governadores civis também dar alguma opinião. Está bem, estamos a sério. Então vamos passar à votação. Mantém-se conforme estava. Quem levantou a questão, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, não foi a mesa. Quem levantou a questão foram os senhores deputados. Nós apenas permitimos que houvesse este diálogo, não é? Então vamos passar à votação das propostas de alteração. Considera-se o artigo 1, objeto... É uma proposta de alteração ao artigo 1 do PCP, da proposta do PCP. O artigo 1, proposta de alteração no texto conjunto, é uma proposta de alteração ao artigo 1 do PCP. Que eu vou ler o artigo 1 do PCP, o que é que dizia? Não é preciso ler? Pronto, não é preciso. Então vou ler a proposta do texto conjunto. Artigo 1, objeto. A presente lei tem por objeto estender
a aplicabilidade da Lei nº 108/2017, de 23 de novembro, aos concelhos afetados pelos incêndios florestais de 15 e 16 de outubro de 2017, bem como estabelecer um regime de alargamento daquele diploma. Eu pergunto quem vota a favor da proposta de alteração. Não, desculpe, alguma dúvida?
Peço desculpa. Faz favor. Isso é o texto do...
O texto da proposta, é a proposta do texto conjunto, senhora deputada.
Mas não pode ser. Porque entre aos incêndios ocorridos, eu peço desculpa só ter tido esta...
Não, a senhora tomou a palavra.
Só agora é que realizei. Se nós formos ver a redenominação da lei, o que nós queremos é estender aos incêndios, não é estender, porque nós estendemos só aos incêndios ocorridos em outubro, estendemos também a outros incêndios que não apenas os que aconteceram em outubro.
Mudar a palavra, estender para alargar.
O senhor deputado João Castro pediu a palavra.
Foi conjunto este.
Não está fácil.
Faz favor. O senhor deputado João Castro tem a palavra, faz favor.
Tem que ler toda a proposta. Tem que ler todo o artigo. Portanto, no final, a última frase tem uma vírgula, bem como estabelecer um regime de alargamento daquele diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro, pela sua colaboração. Está...
Então, quem vota a favor?
Eu pergunto, quem vota a favor do texto conjunto, artigo 1, objeto, proposta de alteração? Ora, PSD vota a favor, PS vota a favor, Bloco vota a favor e CDS vota a favor. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Quem vota contra? Vota ao PCP. A proposta do texto conjunto, artigo 1, que não é preciso voltar a ler, que já foi lido mais que uma vez, foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e com os votos contra do Partido Comunista Português. Agora vamos votar. Tudo em conjunto, sim, senhor. Quer falar? Então faz favor, tem a palavra o senhor deputado, quer fazer uma declaração de voto? Então faz favor, quer falar? Quer usar a palavra, faz favor.
O Sr. Presidente não referiu, mas o artigo 1º do PCP ficou prejudicado, né, porque foi aprovado a alteração. Dizer que o posicionamento do PCP relativamente ao artigo 2º é de abstenção, porque reconhece que há uma alteração do âmbito, nomeadamente ao incluir os incêndios de outubro no âmbito da lei, por isso há aqui uma alteração de âmbito que reconhecemos. E por isso, tendo sido rejeitada a proposta do PCP de alargamento a todos os concelhos, entendemos que esta proposta é melhor neste aspecto ao consagrar os de outubro do que aquilo que existe neste momento. E, contudo, há ainda um fator que é atribuído, nomeadamente o número 7, é muito claro, a ponderação, fala na ponderação, e por isso há aqui ainda matéria de ponderação relativamente ao alargamento que cai fora do âmbito da Assembleia, e nesse sentido não votamos favoravelmente, mas abstemos relativamente a esta matéria, porque há matérias que significam um avanço relativamente, na nossa perspectiva, àquilo que existe, e por isso estou disponível para votar em conjunto todo o artigo 2º. Só queria pedir ao Sr. Presidente o destaque do artigo 4º, que é relativamente à publicação, que logicamente o PCP acompanha que a lei seja republicada para clarificar, para evitar mais confusões sobre esta matéria, e por isso podemos votar os outros artigos, na nossa perspectiva, todos em conjunto, à exceção do artigo 4º, porque o PCP quer votar favoravelmente.
Senhor Deputado, Senhores Deputados, vamos, nós tínhamos acordado que votaríamos tudo em conjunto. O Senhor Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, que à partida iria votar favoravelmente à alteração ao artigo 2, quer dizer que se abstém nessa alteração. Não, admitindo-se que poderia votar. Pronto, então como é que ficamos?
Desculpe, a votação em relação ao número 2, ao artigo 2.
Podemos virar também conjunto.
E ao 3.
Eu ligo para um bocadinho.
Mas o 4.
Então, é votar tudo em conjunto, com exceção do 4.
Exatamente.
Vamos votar tudo em conjunto, com exceção do 4.
O 3 e o 5. O 2, 3 e 5 podem ser votados.
Vamos votar então o 2, 3 e 5. Sim. Certo? As propostas do texto conjunto com as alterações. O artigo 2, 3 e 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Quem vota a favor? Então, naturalmente, foi aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português. Agora vamos votar
o
artigo 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ficam, portanto, com o texto conjunto com as propostas de alteração, estão aprovadas. Vamos passar à frente, está bem?
Não, fica,
fica prejudicada.
Fica prejudicada a proposta do CDS foi retirada ou foi prejudicada?
Não, não, o projeto de lei. O projeto de lei em si. O projeto de lei. Então, foram votados, fica prejudicado.
É conjunto. É retirado.
Fica retirado.
Se a proposta é conjunta.
Não, fica prejudicado.
Ó, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, isto não me coloca qualquer dúvida, pena de haver qualquer interpretação. Depois de aprovado o texto conjunto, a proposta ficou prejudicada.
Prejudicada, não, questão, não. Uma anula a outra.
Sim.
Certo, Sra. Deputada?
Aliás, usando exatamente o mesmo critério que usámos anteriormente.
Porque se o autor retira, já fica prejudicado.
Claro.
Nem sequer tem a votação. Se a minha pergunta ao PSD, consulta o juiz.
Sr. Deputado, desculpe, teve aqui uma. Nós temos aqui um elemento que está a perturbar aqui o natural do Procurador dos Trabalhos. Faz favor agora. Faz favor, Sr. Deputado. Diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, formalmente, se tivéssemos votado um texto conjunto, faria sentido era serem retiradas as outras duas propostas para. Porque era apresentado um texto conjunto. Não tendo sido assim, portanto, tendo sido o texto conjunto foi uma proposta de alteração ao projeto do PCP, penso que o projeto do CDS acaba por ficar prejudicado porque não faz sentido estarmos a votar. De facto, acho que faz sentido.
Obrigado. Vamos continuar. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão da apreciação parlamentar número 40, segundo PSD, decreto-lei 67, 12 de junho. Eu ainda não acabei de ler, já lhe dou a palavra, deixem-me só. Eu não gosto de ler, gosto de informar aos senhores deputados as matérias, e mesmo assim, que altera o regime da criação das zonas de intervenção florestal. Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, é para requerer o adiamento do ponto.
Muito obrigado. Considera-se adiado. Discussão do projeto de resolução 1224. Barra 13, terceiro do Bloco de Esquerda. Recomenda medidas de apoio a concelhos significativamente atingidos pelos incêndios de verão. Tem a palavra, pediu a palavra o Sr. Deputado João Castro. É o Costa, faz favor, Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, é para pedir o adiamento desta discussão.
Vamos passar à frente, sim, senhor. Muito obrigado. E vamos passar ao ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução 1091/13. Terceiro do PSE que recomenda ao Governo que promova a reflorestação da Mata Nacional de Leiria. Do projeto de resolução 1102 do Bloco de Esquerda que recomenda a reflorestação e gestão pública sustentáveis do Pinhal de Leiria. Projeto de resolução 1104/3 terceiro do PCP, reflorestação e reflorestação de defesa do Pinhal de Leiria. Projeto de resolução 1127/13 terceiro do CDSPP que recomenda ao Governo que apresente um plano de reflorestação do Pinhal de Leiria, assegurando a manutenção das características que tiveram na sua origem. Projeto de resolução 1142/13, terceiro do PAN, que recomenda ao Governo que elabore e execute um plano integrado de reflorestação da Mata Nacional de Leiria e de projeto de resolução 1153/3 do PS, que recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para a recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria.
Fixação da resolução final.
Srs. Deputados, os serviços vão informar que há um texto conjunto que faz a fusão de todos os projetos de resolução. Eu pergunto se tem alguma questão a levantar sobre esse. O Sr. Deputado Carlos Matias escreveu-se, o Deputado João Ramos também. Então, se tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Sr. Presidente, há aqui, parece, salvo melhor opinião, há aqui duas repetições, pelo menos. O ponto 9 e o ponto 18 dizem praticamente a mesma coisa. E, portanto, nós teremos que, acho, em nossa opinião, deveria apenas ser um ponto e optar-se por uma das redações, que, enfim, não tenho opinião sobre, não tenho nenhuma proposta sobre ela, mas acho que isto devia ser ponderado. Assim como, portanto, o 9 e o 18, o conteúdo é o mesmo. Depois, o ponto, a parte terminal do ponto 16, assim como diz, como do edificado, a última frase do ponto 16, onde faz referência ao edificado afeta à guarda florestal que foi danificado pelo incêndio, é exatamente o conteúdo do ponto 21, que diz que recupera e requalifica as casas do guarda florestal destruídas ou degradadas. Portanto, penso que isso deveria ser revisto no sentido de evitar essas redundâncias. Enfim, não tenho nenhuma proposta concreta, mas é só para assinalar essas duas repetições.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para levantar este problema que foi aqui colocado. E acho que esta proposta conjunta, o PCP concorda com a proposta conjunta, uma vez que os projetos foram todos aprovados, mas realmente a fusão disto tudo deixa um bocadinho macarrónica aqui a iniciativa que está aqui proposta, muitas redundâncias e repetições, às vezes de forma diferente. E acho que, a bem da qualidade, devíamos, se calhar, ponderar, tentar fazer algum trabalho de ponderação, porque podemos retirar estes, mas, apesar de tudo, devia haver aqui um trabalho de uniformização. De uniformização. E o PCP, só relativamente às suas, há aqui uma questão que não consta e que teria que ser, que teria que ser incluída, que tem a ver com uma referência clara, que o PCP fala que a afetação de recursos financeiros e humanos não pode estar dependente apenas das verbas de venda da madeira. Isso foi aprovado nos pontos do PCP e depois não consta no texto conjunto, e é uma matéria relevante cá. E o PCP também tinha uma proposta no sentido de afetar os produtos da venda ao espaço. Mas há outra que diz que não pode ser exclusivo, não pode ficar dependente apenas disso e não consta, é uma matéria relevante. Por isso acho que a forma de tentar que isto ficasse melhor era eventualmente tentarmos aqui dar aqui um contributo para eventualmente.
Senhores deputados, eu julgo que relativamente a estas questões que foram levantadas e que têm têm a sua razão de ser, poderíamos adiar para a próxima reunião uma decisão final sobre esta matéria. Aquilo que julgo que era mais prático, no sentido de se encontrar uma solução final, era cada um dos grupos parlamentares, nos próximos dois dias, até ao final desta semana, fazer chegar concretamente as questões que preocupam, o 9 e 18, o 16 e 21, ou esta questão que constava do projeto de resolução. Portanto, eu acho que facilitaria o trabalho de uma redação final que contemplasse estas questões, que essas questões pudessem ser formuladas, vá lá, até sexta-feira, de forma a que na próxima reunião tivéssemos aqui uma nova proposta de redação final.